Vamos então abrir mais um Bar Sport TV, seja bem-vindo. E eu vou ter que começar muito devagar, porque há aqui duas situações que temos que clarificar. Vamos ter dois Marcos, o Marco Tábuas e o Marco Bicho. Vamos ter aqui duas pessoas que nasceram na Moita, que são da Moita. Um deles aqui, o nosso Carlos Manuel, que joga em casa. O Marco também é da Moita, por isso também joga em casa. É mais uma edição do Bar Sport TV, duas semanas na Moita. A semana passada estivemos aqui bem perto, no Barreiro, com três craques do basquete nacional. Desta vez temos como convidados o Marco Tábuas, toda a gente o conhece, guarda-redes que passou grande parte da sua carreira no Vitória de Setúbal. 43 anos, o Marco, 169 jogos, é realmente muito jogo, mas aqui ao lado do Marco Tábuas temos o Marco Bicho, que andou...
Nunca mais parou.
12 clubes, se não estou em erro, ele depois vai clarificar esta situação. 12 clubes,
o Marco
diz 442 jogos. É realmente muita competição. O Marco que abandonou recentemente a sua atividade como jogador profissional. Acho que fechou no Pinhal Novense. Foi assim, Marco? Sim, sim. Mas no Barreirense e também no Atlético foram os dois emblemas em que o Marco fez mais jogos. Mas pronto. Estamos apresentados para estas duas próximas semanas. Carlos, estás a jogar em casa.
Muito, é muito.
Estás a jogar em casa.
Muito.
Isso é muito importante.
Não sabes o nome?
Estás a jogar em casa, diz tu.
Porta 13. Abriu há um mês e tal. Do amigo Luís Gomes.
Agora para aí...
É filho,
há dois
é filho...
meses, mais ou menos.
Sim, dois meses. Sim. É filho do Eduardo, do Messias... Peixinho fresco, não precisa, também é bom. Abriu aí há dois meses aqui este espaçozinho fantástico. Hein? Pensavas na Moita não havia gourmet. Pois é. Gourmet, mas de prato cheio. Gourmet, mas de prato cheio. Muito bom. Hein?
Muito bom, realmente.
Decoração impecável, bom restaurante. Come-se muito bem.
E são sempre de enaltecer estes desafios.
Sim,
é?
Ainda por cima numa zona destas.
Precisamente.
Não é? E depois tem ali a parte de cima, Miguel também, cegadinho, ali ao ar livre, também é bom. Portanto, bem recebidos. E vocês bem comidos. Eu não posso, tenho aqui um. Uma coisa, não posso. Vocês comeram muito bem. Mas pronto, é fantástico. Não, tenho aqui agora para provar. Não, muito bem comidos, sim senhor, e muito bem recebidos, essencialmente isso. A comida é fantástica, isso é verdade. Pronto, e é uma inovação aqui, nesta terra, na Moita. Gente nova, que é bom aparecer sempre.
Claro.
De resto, agora temos aqui duas tartarugas. Um tubarão.
Um tubarão.
Vou contar uma. Eu tinha um... Lembras do o bar?
O guarda-redes.
O guarda-redes belga, sim, bar.
O bar com H.
O bar com H. E então, o bar no Boa Vista. Era um garganeiro a comer, pá, que era um bicharoco grande, comia. Um dia, o pequeno almoço normalmente era nos quartos, e ele estava... Epá, não me lembro quem era que ele estava no quarto. Não sei se era o Valério. Jogou no Boa Vista, no Central, lembras?
Central,
não me lembro se era. Sei que era alguém. E então, o pequeno almoço veio, ele estava... Estavam a dormir, lá a pessoa meteu o pequeno almoço, deixou, saiu e tal. E o... Não sei se era o Valério, mas faz-te conta que era o Valério que começou a comer. Começou a comer e tal, e ele acordou, viu o Valério agarrado à comida e meio a dormir, e assim: tubarão! Ele era belga, tubarão era, tubarão! Aqui está o tubarão! Aqui está, é pá, dois, são mais dois. Eu acho que não tem histórias assim para.
O Marco foi teu jogador.
O Marco foi meu jogador no 1 de agosto. O Tábuas traz ali um baúzinho de... É bom um baú. Faz bem para contar histórias.
Já o gajo não esquece muita coisa.
Queres contar tu primeiro ou quero o Marco?
Não, posso contar.
Aí está.
Está aí. Está ali
primeiro agradecer o convite e também a gentileza do Luís e do restaurante da Porta Treus.
Precisamente.
Que está aberta há um mês e tal
e
com muita qualidade.
É
e espero que as pessoas aqui também da Moita, portanto, Eu e o Carlos estamos daqui e estamos, está a inovar e o crescimento da Moita e a gente fica satisfeito com isso. De resto, vou começar já para a primeira. Tinha um treinador, vocês não sei se lembram, que era José António Barrios, espanhol.
Sim.
Aquele que ameaçava, que dava cabeçadas, mas não dava cabeçadas do banco. Lembras? Ele primeiro dava com a mão e depois fazia assim. Para o público, para a bancada. Havia uma jogada assim de perigo e ele... Assim, no banco dava assim e depois punha a cabeça e o gajo pensou, pô, que o gajo é maluco.
É para o barulho, era para o barulho.
Opa, o Barrios. E vamos jogar ao Marítimo. Vamos à Madeira. E na altura o Marítimo lutava para a Europa e tinha boa equipa. E tinha um ponta de lança que era o Alex, canadiano.
Ah, sim, exatamente. Bom jogador.
O Alex. Alex. E naquela altura, epa, os melhores jogadores daquela equipa era o Alex. E o Eri Velton. Eram os gajos que normalmente desequilibravam daquela equipa.
Estava lá o
Vado
também?
Não, o Vado já não estava, já nesse ano, não. Okay. Era o Inácio o treinador. Começou o Marinho Pérez e depois é o Inácio. E a gente, vamos jogar, vamos jogar. Ele preparou a equipa. Entretanto, ele vem a equipa do Marítimo. O Alex e o Eri Velton não jogam. Estão no banco. Aí a cagando a confusão. E ele, então, mas porquê é que eles não jogam? Então, mas são os melhores jogadores deles. Aí, a palestra toda, pois. Mas eles estão a enganar a gente. Isto não é possível. Bem, não. E falou, e vamos para entrar para o aquecimento, e eles não aqueceram. E vem antes para entrar para o jogo, e vira assim, desculpem lá, mas isto não é possível. O que é que se passa no futebol português? O Eri Velton e o Alex não jogam.
A preocupação dele
A preocupação dele nem falou nada que a gente foi. Porque é que eles não jogavam? Começou o jogo e ele... No banco, os jogadores estavam a dizer... O Marítimo, a gente 0-0, 0-0. Entretanto, o Inácio faz duas substituições e mete o Eri Velton e Alex. Perdemos 1-0, gol do Alex. Acaba o jogo e ele chega lá. Só. Bom jogo. Mas viram, eu tinha razão. O Eri Velton e o Alex é que desequilibravam. Aquele treinador é um burro do caralho. Só tens de ir e a gente já estava perdido ao tempo.
E perdeu ainda por cima.
Perdemos 1-0. Opa. Como é que é possível? Perdemos 1-0, gol do Alex. E ele andou, e até no banco dizia, estamos a ver o jogo, aquilo 0-0, e ele... Então, mas ele ainda mete aqueles jogadores. José António Barros.
Como é que é possível isto?
E eu, antes de passar aqui ao Marco Bicho, é importante realçar que ele é do Barreiro, o Marco, mas fez a formação, parte da formação, no Marítimo e no União da Madeira, o que é curioso, não é, Marco?
Foi.
Ele gosta muito de avião.
Antes de mais, queria agradecer o convite também e como já disseram, excelente restaurante, a comida estava muito boa, a missa não para de comer, mas...
Cheguei mais tarde.
E antes de mais, queria também, já foi convidado aqui, queria mandar um grande abraço ao nosso amigo Vasco Barão, que teve um acidente e já está a recuperar.
Vasquinho, recupera bem, amigo.
E vai passar rápido.
Melhor.
Eu com o Mister ainda tivemos ali umas aventurazinhas engraçadas no 1º de agosto.
Já fui.
Em que o Mister também, o Mister também tem uma boa vontade de andar de avião.
Eu?
Uma das nossas primeiras viagens de avião, aliás, nós ao início viajávamos em voos normais e como o 1º de agosto é um clube militar, o que eles quiseram fazer para evitarmos o check-in era irmos diretamente para o avião, ou seja, o autocarro parava diretamente para o avião.
Na pista.
E a primeira viagem que vamos fazer, vamos para um avião, Antonovos, antigos, aquilo era assustador. Só me lembro de entrar aliás, de chegar ao aeroporto e para a pista e só vejo pessoas a serem quase escorraçadas dentro do avião que a gente ia viajar. Eu assim, mas pera, o que é que se passa aqui? Mas nós vamos viajar aqui. Então andavam eles a tirar as pessoas de lá para fora.
Não, aquilo era assim. Nós íamos, aquilo era o avião só para nós. E nós chegámos à pista e quando vamos entrar no avião vejo para aí 30 pessoas lá atrás com galinhas, com pássaros, com galos, com tudo. Mas que é isto? Estamos aí para a equipa. Daí... Então o que é que acontecia? As pessoas pagavam, quem andava na, quem pilotava os aviões eram, a maior parte eram russos. O que é que eles faziam, os russos? Aproveitavam, as pessoas davam algum dinheirito ali, 80 dólares, 100 dólares, davam e eles metem lá para o fundo, lá, tudo em pé! Tudo em pé!
Tipo lá, metro, não?
Ah, bora. Lá para o fundo. E eu quando chego lá, aquilo era só para a equipe, a gente, nós íamos para um jogo e digo assim, mas como é que isto é possível? Pá, tudo para fora. Mas depois arrependi-me. Porque os russos ficaram com o dinheiro, não deram o dinheiro e não jogaram para os coitados.
Eu só me lembro é do último a entrar, que era o diretor, já não me lembro do nome, puxava a porta assim, com o pé, até eles não entrarem. Eu disse, mas onde é que nós estamos metidos? A gente entrar e o primeiro voo que fizemos, nem havia bancos.
Não, eram então,
virados uns para os outros e outros sentados no chão. E eu lembro...
Eram os bancos de pau.
Eram bancos de pau.
E o que acontece é que há uma dessas viagens, o Mister lembra, que nós estávamos a levantar voo e passado uns 15, 20 minutos daquele levantar, havia uma caixinha assim deste tamanho, que parecia...
Do fumo?
Não, havia uma caixinha assim deste tamanho, que aquilo parecia quase uma coisa de roupa suja. Então, e passado 15, 20 minutos, sai de lá, uma pessoa de lá dentro, que estava todo transpirado. Então, o gajo tinha pagado ao russo, mas esse russo conseguiu esconder lá. Mas esse já estava lá em cima, já
não pode mandar. Eu tinha visto uma coisa assim.
Tudo coisa. Depois eu tenho outra, mas nesse já havia bancos. Havia bancos, nem tinham cintos. Não havia bancos, não havia cintos, não havia nada. Aliás, eu ia sempre com o Cali, à frente, e onde a gente tinha pés eram as rodas suplentes do avião. E eu lembro que dessa vez nós estava. Os voos até eram curtos, era 30, 45 minutos. E lembro-me que nós, o voo levanta, estava a chover, o avião levanta, estava a chover, e de repente começa a deitar fumo no meio daqueles fios, que a gente aquilo via-se fios, via-se tudo, aquilo começa a deitar fumo. Eu, com aquele medo danado, havia um garro-me ao Cali, Cali, o que é que se passa? O que é que se passa? Diz-me só o que é que se passa. E o Cali, também um bocado assustado, porque aquilo não era normal, aquilo começa a deitar fumo. O que é que se passa? O que é que se passa? E de repente vem lá o russo lá dentro. Os russos com aquela cara trancada, a gente não percebe chato, se eles estão chateados, a gente não percebe nada, chega lá, para os fios, carrega lá num botãozinho, volta para dentro, o fumo continua a deitar mais menos, eu assim, mas o que é que foi aquilo? O que é que foi aquilo? E chove, o que é que foi aquilo? E, pai, aquilo não se passa nada, passado um bocado voltou o russo outra vez, então aquilo no meio daqueles fios era um botão da máquina de vapor para o café, só que era fios, ele começou a tirar o café e o vapor, assim. Mas no meio daquilo havia um rapaz que veio lá connosco, tinha frascos de mel, ele deixa-me o frasco e lá... Para dentro dos fios. E ele assim a tentar mexer nos fios, eu digo assim, Cali, por não favor, diz-lhe que eu compro-lhe o mel todo, porque se ele tiver uma fábrica, eu compro-lhe a fábrica. aquilo era demais.
Uma marca e mais uma aí do baú.
Falar aqui do Meirim.
O
Meirim foi o meu treinador em Beja, primeiro ano de
Sérgio. Tu apanhaste o Meirim?
Joaquim Meirim.
Então o Beja foi o teu primeiro clube, não foi?
Não. Sénior foi.
Sénior
foi.
Tu és da formação do Vitória.
Sim, fui emprestado ao Beja, segunda liga.
E
apanhei uma equipa de 19 aninhos. Hernani.
Ah, o Nunes.
Nunes.
Diamantino.
Não, Diamantino não estava.
Diamantino era treinador.
Edmundo. Vlado. Rezende.
Não, então era o Coiso. O presidente era o...
Chalaça.
Pegari.
Era o
dinheiro fugiu.
Não, ele pagou tudo.
Pagou.
Acho que foi o último ano.
O Meirinho. Vamos fazer. Aquela classe dele a falar.
Sim, sim.
O Meirinho, muito
coloquial.
Tranquilo. E há um treino, vamos fazer treino de conjunto. Treino de conjunto, 11 para 11. E ele vira-se. E vira-se. Vamos. Equipa daquele lado. Marco Tábuas, tal, o 11. O outro guarda-redes era o Paulo Moraes.
Paulo Moraes,
depois fez o 11. E depois sobrou o terceiro guarda-redes, que era o miúdo, que era o Mata, que era miúdo. E ele virou-se para o miúdo, com aquela classe toda dele, assim. Miúdo Mata. Estás pronto para ajudar a equipa? E o miúdo disse, sim, disse, estou. Ele disse, então é assim, a primeira parte. Vais ali para trás daquela baliza e apanhas as bolas. E na segunda parte, mudas e vais para trás da outra e apanhas as bolas. O miúdo teve aquilo todo, fez o trezinho todo assim e ele chegou ao fim e disse, miúdo Mata, muito obrigado.
Tomei, pode.
Oh, bom, bem,
Meirinho, isso era fantástico.
Ah?
Fantástico. Eu estou a vê-lo. Eu estou aqui, mas estou a vê-lo, estás a perceber?
Sim,
pá,
sim, sim.
Fantástico.
Eu iria a falar.
Cumprimento dele e tudo, cumprimento dele.
Conheci-o também.
Olá, como está? Olá, como está? Agarrava a mão e puxava. Ah, mas muito. Claro. Atenção. Uma pessoa no futebol.
Sim.
No futebol português. Evoluído,
sim. Sim, à altura.
À altura.
Era
um já contei esta montes de vezes aqui, aquela com o Fernando, com o Capitão Mora, do 4 a 3, no 3-0.
3-0, quem é que marcou os gols?
Sim, ele também, na CUF, eu já contei isto montes de vezes. Na CUF,
sim.
Com o Capitão Mora,
ele contava,
antes do Benfica, virou-se para o Capitão Mora, estavam quase a entrar em campo, virou-se: Capitão, quantos vamos ganhar hoje? Oh. Não, vamos ganhar! E o capitão: vamos, mister, vamos. Quantos? 3-0. Quem é que marcou os golos? 2 eu e 2 o Fernando.
Aquela moral.
No 4.
Ele sobrava um.
Ah, então ele,
mas
ele,
uma, ele nisso era fantástico.
Há uma que ele: vamos para a mata correr. E ele ia correr com a gente.
Sim.
Já com 60 e tal anos, cheio da coisa, correr para a mata. Chegou lá, todos a alongar. E aquilo tinha as árvores. E virou-se para as árvores. É. E assim, agora agarrem. É que a maneira de falar dele. Agora agarrem-se às árvores.
É.
E puxem as árvores. E puxem. A gente puxava a árvore. Agora subam. Ninguém subiu, né? E ele assim: então, vamos fazer outra vez. Dá o retiro, alongar. Puxem a árvore. A gente a puxar a árvore. E ele assim: agora subam. E eu vi um nigeriano, começou a subir. Pitarogava. Dois gava. E ele assim, e ele subiu a árvore toda lá acima. Os outros ficam todos: o Hernani. Os outros, talvez, a subir árvores. E ele virou-se: Hernani. Sim. Peter, domingo és tu e mais 10. E jogou.
Estás a ver?
Ah,
Marco,
ele tinha coisas boas.
Oh, aliás, contar a história desse que é o Marco é difícil, mas eu confirmo os 12 clubes. Aliás, passei em alguns clubes engraçados. Aliás, fico satisfeito por ter passado neles todos. Passei no Atlético.
Com o Catarino?
Não, no Atlético. Não, apanhei o Atlético e tenho o algumas Catarino. Histórias. Tenho histórias com o Mister Tony Pereira, que aquilo é. O Mister é uma pessoa que toda a gente conhece no futebol.
Sim!
E tenho uma história muito
já
engraçada.
Já fez o programa.
Eu sei. Aliás, ontem fizemos, eu não pude estar presente no jantar ontem que fizemos, que fez 13 anos que vivemos o Porto no Dragão, juntamos sempre.
Mas... histórias do Porto eu conto algum.
Ah, e eu sei, nem vou contar do autocarro que perdemos.
E a entrar o autocarro do Porto e deram mais uma volta.
Foi fantástico. Mas tenho uma muito engraçada. Eu passei uma vez, passei mesmo mal à noite, diarreia, vómito. E nessa altura vivia com os meus pais e tinha um carro. Na altura estava na garagem e o carro tinha realmente uns problemas, não pegava bem. E passei a noite mal e o carro não pegava bem. Então eu ia com dois jogadores, era o Nuno Gaia e o Marco Gomes. Então eu ligo para eles e digo assim: pá, olha, ligo primeiro para um e depois ligo para o outro. E conto a mesma coisa, só que um conta a versão ao Mister Tony Pereira. Não, conta que tinha passado mal a noite e outra conta a versão que o carro não pegava. E realmente o carro não pegava. E o que aconteceu? Eu não tinha ninguém, nem vizinhos tinha. Tive que ligar para o meu tio para me ajudar. Eu muito mal disposto, porque assim da garagem o carro tinha um altinho. Precisava de alguém para me ajudar. Então cheguei um bocado atrasado. E chego um bocado atrasado à altura do almoço. E o Paulo Grilo, guarda-redes... normal é Coca-Cola e tirar o gás. Mister Tony nem viu tirar o gás. Isto chega-me atrasado, ou a história que passou mal a noite e vi com uma Coca-Cola em cima da mesa. Bem, eu assim: está tudo bem, Mister, cumprimentei, não disse nada. E fomos dar a nossa voltinha, chegamos ao
campo.
Altura do campo, palestra, chegamos para dizer o jogo, só se vira para mim e diz assim: tu sai. Eu assim: hã? Tu sai. Fiquei maluco da cabeça. Partiu uma porta e tudo. E, aliás, eu até fiquei, na altura, o Presidente Almeida Antunes, na altura, não me pagou o salário, na altura, demorou a pagar, porque pensavam que eu tinha que ir para a noite. Bem, o Mr. Tony nessas coisas não facilitava o milímetro, né? Ele demorou a perceber. E no Atlético era um clube. Pá, eu apanhei a transição também de Almeida Antunes, Sado, para os chineses, na altura. Eu tenho o último jogo que faço pelo Atlético, ele tinha uma história lá. Nós vamos jogar, com o Porto B, na altura o Porto B em primeiro, e sábado eu ia com o Carreira, no carro recebo um telefonema dos chineses a dizer que estava convocado. Mas o Carreira tinha o gêmeo rasgado, tinha uma rotura. Mas como é que estás convocado? Guarda-redes suplentes para titulares, jogadores não convocados. Mas o que é que se passa aqui? Entretanto, o treinador era o Jorge Simão, recebe um telefonema a dizer que para fazer isto. Ele diz que não faz, e os chineses dizem, então estás despedido.
Simão, foi o chinês o treinador?
Não, chegou a ser. Então liga o Simão, o Jorge Simão para o sindicato, a guerra, não tens de te apresentar ao clube, não recebeste nenhuma carta, formalmente foi um telefonema, tens de te apresentar. Então o jogo era às 4 da tarde, era um pai uma e tal, 2 da tarde, o chinês foi à sala de ver o jogo e ver o vídeo análise, o chinês chegou lá, roubou o retroprojetor e começou a correr o retroprojetor. Assim, o que é que se passa aqui? Então o chinês estava a obrigar até a última hora a fazer a equipa que ele queria. Então eram pai 2 e tal, 3 da tarde, estava o Zé Luís, o diretor, está no Molenses, a bater assim à porta do túnel. Chama a polícia, não deixa entrar. Então o chinês não nos deixava fazer a equipa. Então eram 3 da tarde, nós não sabíamos com quem é que íamos jogar e moral da história, conseguimos com o Simão dessa equipa e o chinês só passava no corredor e dizia assim: vocês p***am uma vida, vocês p***am uma vida. Então, aquilo
estava tudo
veio. Pois, aquilo foi o último jogo e depois veio-se a perceber.
Estava a trabalhar com alguém.
O que é que se passava ali? O que é que se passava ali?
Estava a trabalhar com alguém.
Aquilo foi uma missão que ele tinha que.
Sim. Deveria ser.
Ele andava em braço.
Não posso. Não, não,
para roubar projetores e tudo.
Aquilo ele só dizia isso.
O Atlético... Era o dinheirinho dele, estava ali doido para sair, não é?
Com certeza.
Ele estava a trabalhar com alguém. E vai projetores.
Sim, é o que dá a entender, né?
Solta, Marcos.
Pá, aconteceu-me agora o ano passado, quando fui para os Emirados, treinador é português, brasileiro, Jorvan Vieira. É um treinador que já ganhou muita coisa na Ásia.
Sim.
E ele convida-me para ir para o Calba, para os Emirados Árabes. Não conhece bem a cultura, nunca tinha ido para a Arábia. E chego lá, vou para o estágio, ok, tranquilo, vou para o primeiro jogo na pré-época. Estás tranquilo, está habituado aqui, está aqui habituado na Europa, chegas ao balneário, desces e veste a tua roupinha. E veste aqui e vais para o aquecimento.
Não podes.
Ah, e eu, normal, vamos para o primeiro jogo. E eu no balneário, começo-me a despir, não sei o quê. Começo-me a despir, normal, não
é? É, claro.
De repente começo os árabes todos a olhar para mim.
É.
Assim como... mas eu, tranquilo, começo. O treinador, tu não podes, não sei o quê, à frente deles. E eu assim, tive que pôr uma toalha, à pressa, sair, vestir com a toalha e não sei o quê. Aí eu fiquei mesmo completamente, não era, estava habituado.
Não sabes, ficaste bloqueado.
Fiquei mesmo bloqueado.
É cultura.
Ou é como, depois a seguir, vamos a um jantar, jantar de equipa, aí vai, entra, o hábito, descalças, tudo normal, ok. Ok. E de repente começa toda a gente no chão, sentada.
É tudo sentada a comer.
Sentada e com aquelas travessas e aquela alcatifa. Os treinadores, eles tinham lá uns pratos.
Eu ainda comia.
Ah, não, tinham.
Não consigo sentar.
Ah, não, mas tivesse tinha os pratos, o gajo estava a comer. Chinês, mas ao princípio aquilo custou-me logo os primeiros dias, logo aquilo. Cheguei lá e eles começam a comer. E eu tiro para o prato e começo a comer. E eles começam a comer todos às mãos. Com a mão.
Com a mão.
Eu passo o quê? Passado 2 minutos já não ia tirar nada. Não, só nem comia. Estava a comer à mão. Já era muito bom. Já era muito bom, mano. Ah, não. Sentadinho. Já estava sentadinho no chão, cheio da mão. Ah, não. Mas o gajo é muito bom. Sabe aquilo, pá? Mas foi,
claro,
vai passar.
Sempre, é a cultura deles.
É a cultura deles.
Vamos mal, por exemplo, cabeças de borrego, no chão nos pratos, como é óbvio.
Não, mas é
tapete, eles. Depois metem a comida toda no tapete e tu tens de sentar ali à volta. Era grandes cabeças de borrego, era. Os olhos do borrego olharem para ti assim.
Não, mas a comida era boa. Mas a comida era boa. A comida era boa. Só que o gado estava era.
Eu comia a boa. Eu comia a boa.
Claro.
Não, não, não. Mas ao princípio o gajo ficou assim.
Era só uma questão de percurso.
É, não é fácil. Não é fácil.
Bora, Marco. Bora lá. Estamos quase a acabar a primeira parte.
Que cultura diferente. Eu estive no Chipre. Também é um país diferente.
Ah, por acaso, mas no Chipre é... por acaso, não é mau.
Não, não, em termos de comida é fantástico.
É, é caro.
É, mas uma qualidade de vida espetacular. Mas em termos de profissionalismo, vamos para a primeira liga,
zero. Pior.
Então eu lembro uma vez, estamos nós a treinar, de repente há um colega meu que se aleja no meio do treino e a gente está à procura do fisioterapeuta. À procura do fisioterapeuta. O fisioterapeuta estava a enrolar uma ganza. A gente estava a procurar dele, enrolou uma ganza e estava a fumar. Este gajo está. Ei, I go, wait, wait. E estava a dar uns bafos. Mas que é isto? Este gajo é maluco. Tive um colega uma vez, mas fizeram um controle antidoping e aquilo era normal para eles. E vão lá ao treino, então não é que o gajo no meio do treino começou a fugir e a saltar.
Já estava mamado.
Já estava, aquilo valia tudo. Aquilo valia tudo. Aquele país era fugiu. Fantástico, mas isso era muito amador.
Muito bem, vamos fechar a primeira parte aqui do nosso bar.
É rápido.
Estamos na moita. Vamos continuar para a semana.
Parece um Marco
para a segunda parte. Marco, ainda vamos ter uma segunda parte. Marco Tavos e Marco Bicho são os nossos convidados. Volte connosco na próxima semana. Estamos na Sport TV Mais. Estamos de volta, esta é a segunda parte do Bar Sport TV, a partir da Moita, com o Marco Tabas e com o Marco Bicho. Marco Tabas, toda a gente o conhece, guarda-redes durante muitos e muitos anos no Vitória de Setúbal, aliás, ele é da formação do Vitória. O Marco esteve naquela equipa do Vitória que conquistou a Taça de Portugal com o José Rachão.
Na altura, José Rachão.
Precisamente, o José Rachão, que
já fez o bar também connosco.
Marco Tabas, um guarda-redes de referência no Vitória de Setúbal. A seu lado temos o Marco Bicho, são dois grandes amigos. O Marco, que passou por 12 clubes no futebol nacional, muitos jogos, mais de 450 jogos nas divisões do futebol nacional. Barreirense e Atlético foram os clubes em que ele esteve mais tempo, mas de qualquer forma, outros e muitos clubes que estiveram com o Marco ao longo da sua carreira. Nesta segunda parte, vamos começar ali com o Marco Tabas. E agora aqui, três rapidinhas, eu só dou três referências.
Isso é bom, Miguel, três rapidinhas.
JJ. Carlos Cardoso e José Torres.
É o mesmo amigo Carlos gigante. Cardoso.
Bora lá, vamos lá então.
Começo já pelo Torres. O bom gigante, foi meu treinador também no Beja.
Pois tem.
Ele e o Joaquim Meirinho. E o Torres tinham tranquilo, uma paz da alma. E havia uma coisa que ele fazia que era. Ele levava uns rabeçados sempre. Rabeçados das cuecas.
É carregado sempre de rabeçados.
E havia. E fazias uma jogada boa ou um gol e ele sacava o rabeçado e dava para tu. E tu tinhas. Não era aos miúdos aqui. E há um dia que o Hernani faz uma boa jogada e faz gol. O Hernani. E ele saca do caramelo dele, dos calções. Hernani. Grande gol. Toma, e o Hernani. Oh, missa, está a tirar isso dos c. E ele assim. Oh, Hernani. Este só pus cá hoje.
Estou pesquinho de ainda.
Estava pesquinho.
Estou a rezar a gente.
É dos dindis.
Carlos Cardoso, há algumas.
Bem, Carlos Cardoso, pá.
Aquela que toda a gente conhece, quando a gente sabe de quem esteve lá, quando chegamos a Roma. Não, vamos na viagem e a gente, normalmente, agora há os observadores, há isso tudo, né? Na altura não havia muito. Normalmente o treinador principal ou o adjunto ia ver um jogo da outra equipa.
Sim.
E ele nessa altura era para ir ver o Roma com o Inter, mas acabou por não ir. Nem mandou ninguém. E chegámos a Roma e perguntaram a ele, logo, jornalistas, o que é que ele achava da equipa da Roma, e se tinha visto o jogo. E, lá, logo no aeroporto, ele virou-se, para o jornalista e disse: em cima do pano é que se talha a obra.
Pronto, lindo. Estava arrumado.
E isto. Eu por acaso estava a jogar e chegamos e os jogadores estavam no banco, dizem que a gente perdeu aos 75, 7-0, 75 minutos. Já está 7 a 0. Eu para mim, olho assim para o placar eletrónico e estava desejoso que aquilo acabasse também, né? 7 a 0, ainda falta 15 minutos. E só vi eles com a equipa e o Fábio Capello a dizer: era o Fábio Capello o treinador a andar, e eles a andar. Cafus, cadê lá? Eles com a equipa do outro mundo. E o Chiquinho cai assim ao pé do banco.
Ah, então não foi o Pedrinho, foi o Chiquinho.
O Chiquinho cai ao pé do banco, o Chiquinho, e vira-se o Gajo Cardoso, o árbitro da Eslovénia, e vira-se para ele: ó, o vaso da merda acaba, mas é o jogo.
15 minutos ainda.
Jogo em casa. Preparar o jogo com a Roma, não sei o quê. Lá tínhamos perdido 7 a 0, obviamente. E a gente, terça-feira, vamos todos na sala e ele mete o jogo. Vamos a ver o jogo e a gente falou: vamos ver o que é que se passa aqui. O jogo 7-0, o gajo nem queria ver, né? O gajo já estava fardo para ver o jogo. E começa o jogo, todos, a equipa toda junta, a ver o jogo. Chegou 12 minutos de jogo, ele apagou aquilo. E ele ficou assim. Ele chega. Ah. Vocês viram? Até aos 12 minutos o jogo estava controlado. Até aos 12 minutos o jogo estava controlado. Já não vimos mais. E depois ganhámos em casa 1-0 a Roma. Gol do Maqui. Mas essa, Maqui no banco. E aquilo começa o jogo, tal, né? 0-0, 0-0. E os sócios começam na bancada, cá atrás. Mete uma aqui. E ele: ah, uma aqui, o quê? Mete uma aqui. E ele: Maqui, vai aquecer. Tal. E eles: mete uma aqui. Não sei o quê. E ele: Maqui. Ok. Vem uma aqui, ele faz a substituição. Passado 5 minutos, Maqui faz golo. 1-0. E ele levanta-se, e ele está assim sentado, gol, 1-0. E ele levanta-se e diz assim, vira-se para a bancada: ah, vocês criam-me aqui, vocês é que sabem. Oh, e ganhamos 1-0.
Sabes que o Cardoso, eu comecei na CUF. E no ano que fui para o Barreirense, o primeiro clube que me apareceu foi o Vitória. Foi o Carlos Cardoso. Era o Carlos Cardoso, queria-me levar para ali. Por acaso, não fui na altura, pronto, a Vitória até estava bem, na altura, né? Era um clube muito mais forte. E eu não fui porque a diferença que havia, em termos de dinheiro, não era dinheiro, era eu, no Barreirense, não perdi o emprego, na CP, e no nas Vitória, oficinas, trabalhava e jogava. E, se fosse para Setúbal, para o Vitória, tinha que perder o emprego. E não vou para o Vitória porque tinha que perder o emprego.
Claro. Foi a diferença.
Foi a diferença. Já quantas era muito, o ordenado no coisa era muito. No CP. Era, alguma vez eu ia perder. Claro. Um ponto e 200.
Fica por contar a do Jorge Jesus. Marco, vamos ao do Barreirense. Histórias do Barreirense.
É lá, no Barreirense tem algumas.
É grande clube.
É, o Mister também esteve lá. Lá no Barreirense tenho um amigo meu, que é o Fred, aliás, tenho várias histórias com ele. Eu tenho uma muito engraçada com ele, que é, ele gostava de sair à noite e tal, e nós tínhamos jogo, e um domingo, ao sábado, ele lembrou-se de ir à noite.
Toda a gente gostava.
Pois, toda a gente gostava, né? Ele ao sábado saiu à noite, só que, além de sair à noite, saiu no Barreiro.
Pior.
E quase à porta do estádio do Barreirense, eram para aí 6 e tal, 7 da manhã, está o Freddy a empurrar o carro, tem 3 ou 4 gajos lá dentro, todos arrebentados, e quem é que aparece? O Sr. Moreira, o chefe de departamento de futebol. Ele empurrar o carro, olha para o chefe de departamento de futebol, ainda teve a coragem de dizer assim:
Ô, Sr. Moreira, está alguma pastelaria aberta aí agora?
Era para seguir ao pequeno almoço. Sim, agora da cama e tal, para o pequeno almoço.
Aquilo era só... Não tenho aqui nos apontamentos mais... Ele na altura também, a malta... O Mr. Zé Rechão também foi um bom treinador. E na altura ele, Júnior, fomos jogar às ilhas, já não me lembro onde. E a malta me tem medo. O teu quarto, onde fazer isto, onde fazer aquilo. Epá, tem cuidado. E ele ficou sozinho no quarto. E o Mr. Zé Rechão, e às vezes com a comissão, ia bater à porta dos quartos. O Mr. Rechão foi bater à porta do quarto dele. Pum, pum. Eu, quem é? É o Mr. Rechão. É o Mr. Rechão, o c****. Deus, abre a porta, o Mr. Rechão. É o c****, não abre a porta, ninguém.
Ué, com medo.
Nada, não abriu a porta. Estou a 17º na altura, nem foi para o banco. Oh. Antigamente era complicado. Antigamente era complicado.
Havia muita coisa, muita tanga. Eu lembro das primeiras vezes que um miúdo não via à Madeira. Com uma equipa, a malta mandava o gajo ao banco e trocar o dinheiro para os arcos. Ou patacas aos arcos. Trocar o escudo para os arcos. Porque na Madeira ou era patacas ou era zacos o dinheiro.
Era.
Zarcos, que é o Gonçalo Zarcos. Zarcos. E a malta ia ao banco. Os gajos iam ao banco trocar.
Tinha lá também um jogador que foi para lá, que era o Adriano. E na altura o Adriano...
O Adriano? Então o Adriano... Médio?
Não, isso é um craque. Grande amigo meu, veio do Benfica.
Foi meu jogador no Olivais.
Grande jogador, esse. Não é esse, um brasileiro. E na altura que esse brasileiro Adriano vem, é o Adriano do Inter, o Imperador, vai para a Europa. Tanto que havia pessoas que o confundiam mesmo. Porquê? Ele era enorme, enorme mesmo. Ele tinha cicatrizes nas costas. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Aliás, a gente dizia que ele veio como jogador, mas trabalhava num outro sítio qualquer, num mercado qualquer. Tanto que ele, há um treino, Bruno Costa, perfeitamente, sim, por trás, pimba, dava-lhe, pimba, e aquilo a picar-se no meio do treino, pimba, e pimba. E ele já passasse, mas aquilo não lhe fazia nada. Bruno dava-lhe, mas não fazia nada. E ele assim, então agora que isto vai começar. Então ele vai à linha lateral e volta. Então o que é que ele foi à linha lateral fazer? Estava a treinar com 5 quilos em cada perna. Fui tirar os 5 quilos cada perna, então agora que isto vai começar, para ver o tamanho do animal. Há um dia então que eu me pego com ele, o Álvarito, pego-me com ele, um miúdo, então, e ele enorme, também nunca fui alto, também baixinho, e o Álvaro assim, diz, tem calma contigo, tu só lhe chegas aos c****. E ele com cicatrizes nas costas, o Adriano era assustador. A gente dizia que uma finta Adriano era bola para a frente e um soco na cara. Era uma finta Adriano.
Marco, faltou-te o Jota.
Ah, o Jorge Jesus tem algumas, mas eu vou só contar uma.
Podes contar duas também.
E ele tem uma. Eu nesse jogo estava no banco e estava ali ao pé dele. E chegamos com o beira-mar e aquilo, o jogo estava equilibrado. E ele sempre a falar. Assim, e ele, numa jogada, vira-se para o Marco Ferreira. Ó Marco, trocas com o Jorginho. O Jorginho jogava a 10, o Marco a extremo. Troca com o Jorginho. E o Marco, assim, troca com o Jorginho. Passado um minuto, gol do Marco Ferreira. E o Marco vai para a bancada festejar, uma festa do caraças. E ele olha assim para o banco, para a gente, e diz assim... Olha, onde é que aquele gajo vai? O gol é meu, eu acredito! Este gol é meu! Este gol é meu! Viram de mais todos e vocês viram! Aí a tinha assim, lá. Como ao intervalo, há um jogo ao intervalo, nos a jogar, e ele, ao intervalo do jogo, Marquinhos, um brasileiro, ele vira-se para o Marquinhos. Marquinhos, o que é que achas do teu jogo? Achas que estás a jogar bem? E o Marquinhos, até parecia que estava a jogar bem. Driblava, tal, assim. E o Marquinhos começa, senhor, acho que estive bem, fiz uma boa primeira parte, assim, e ele disse, então, como extremo, quantas assistências fizeste? Ah, fizeste mais de 5 cruzamentos? Golos? E ele, não, mas achas que estiveste bem? Não, mas acho que estive bem.
Esse espremido nada.
Então Então, se achas que tiveste bem, nem vais para a segunda parte. Ficou logo.
Antigamente era agressivos a falar.
Não, mas ele começava a falar, ué, e depois já,
tens dormido?
Para mim não estava nada.
Eram agressivos a falar antigamente. Eu tive o Mr. Arrachão, mas vamos jogar uma vez. Vamos jogar uma vez no secundário do Estádio da Luz, antes de vir agora o novo estádio. Sim. Vamos jogar contra o Ofensa, estávamos a perder 2-0. Eu era júnior na altura, 2-0 e eu, pimba, fiz o gol 2-1. Sendo mal, né? Juniorzinho, ele levanta-se o Mr. Arrachão, boa Barquinho, boa Barquinho. E eu, para trás, todo contente. Ele vira-se, todo em pé, e diz: boa Marquinho, c***. Agora, tu queres mais uma semaninha? Andas a desfilar no carro? Hein? E jogar a bola que é bom, está quieto. E eu vinha cheio de peito, comecei a andar assim devagarinho, ao lado dele, chalana, e o falecido do Cunha. E vinha de bom e fico assim, ai meu Deus, que é isso? E eu cheio de moral. Pior ainda, eu venho com o falecido do Cunha, venho no carro, ele dizia: olha, prepara-te que amanhã vais levar uma pisada. E eu disse: mas o que é que eu fiz? Prepara-te só. Aquilo era uma maneira dele. Também mostrar a nós meninos, que eu às vezes se calhar também esticava, foi uma maneira de nos ensinar o que era o futebol. E ele, palestra, no dia a seguir, falar do jogo e tal. Malta, viemos bem, mas malta, temos aqui um jogador que pensa que é o Maradona. E eu assim, a tremer para os lados. Isto deve ser para mim. E ele não olhava para mim. E eu assim, ele vai olhar para mim. Ele não olha para mim, até que diz assim: sim, tu Marco bicho, olha, vou-te dizer uma coisa, estás a comer caganitas, mas vais comer cagalhões do tamanho de um sapo. Ai, meu Deus. E disse assim, eu lembro 10 minutos a arrebentar comigo. Assim, olha, vocês. Nem abri a boca.
As coisas eram diferentes. Mas era com a ideia sempre de melhorar e de ajudar.
Sim.
Só que era o palavreado, era esse.
Era mais forte.
Porque aquilo
forte,
nós disse. Porque nós fomos ensinados assim.
Claro. Sim, hoje aquela.
Aliás, eu agradeço. Eu agradeço a todos
hoje, os. A falar do processo, a falar da basculação. Antigamente era outro lado, era outra coisa.
Sim, hoje é diferente.
Completamente diferente.
Era outra terminologia.
Era. E era mais do povo, mais, claro. Mais.
Às vezes, muitas das vezes,
do miúdo,
mais,
quando
mais
era miúdo.
Perceptível, sim, mais perceptível.
Muito mais.
E era o que eras como miúdo. Se calhar mais sincera.
Sim.
Se calhar mais sincera.
Isso não, mas era sincera. Ali era sincera.
Sim. Era.
Era para ajudar. Era.
Mas eu só tinha a Maria de dançar.
Não, essa do dançar está muito boa, José.
O Jesus tem uma, agora eu lembrei.
Solta.
Ei, vamos jogar ao Imortal. Jogar ao Imortal. E a gente estamos a ganhar 1-0 na segunda liga para subir. E a gente sobe divisão, mas estava 1-0. E eles, a acabar o jogo, fazem o Lito, o baixinho,
sim,
faz um pontapé fora da área e mete a bola no ângulo. Gol, o igual. Empatámos o igual. E ele, terça-feira, a seguir ao jogo, começa assim a falar, individualmente, cada um, não sei, e virou-se para mim e disse. E eu acho que pensava que também tinha feito um bom jogo. E ele virou-se: Marco, o que é que achas do teu jogo? Eu disse: pensa, acho que estive bem, pronto. Empatámos, não estamos contentes. Ele disse: só defendes as possíveis, as impossíveis não defendes uma, cara!
Era impossível!
Não. Mas o guarda-redes top defende uma daquelas impossíveis de vez em quando!
Não dá para argumentar. Marco, uma a cada um para acabar. Vá, começa por ti.
Do Barreirense tinha o Piá, o Mister, conhece o nosso, era nosso roupeiro na altura. Ele gostava muito de inventar histórias. Ele tinha mania que era um garanhão.
Era um garanhão.
Então, ele dizia que no que ele está já tinha feito e tudo e alguma coisa. Certo. Já tinha feito em cima da barra, já tinha feito dentro do escritório da direção, que a rapariga ficou de pernas abertas, veio a ambulância e não conseguia tirar. Então eu disse: diz uma coisa, mas qual foi o máximo que deste numa noite? 20. Ah, 20? Pai, mas estás a brincar comigo? 20, és maluco, tens nunca na vida das 20. Como é que sabes que estás 20? Cada vez que dava, fumava um cigarro e eu acabei com um maço de tabaco.
Parava para fumar.
Parava para fumar.
Muito bom. Agora, Marco. Acaba
para fechar. Eu acabo com duas, rápidas. rápidas. É rápidas.
Se melhor é a gente fazer
não,
três.
Não, é duas rápidas. Uma é o... Uma vou contar do Conhé, pá.
E o Conhezinho.
O Conhezinho.
Meu Conhezinho.
Essa parece, essa é possível.
Não, o Conhezinho, que eu adoro.
E ele tem um... tu tens tempo. Tens
não,
tempo.
Não.
Tempo,
ainda pensava, ainda dá para o Marco.
Dá,
dá. Tem alguém que engana a gente nas horas. É um vigarista.
E tem uma para a gente, para os guarda-redes, que ele falava, não sei o quê e tal. E ele ainda hoje conta, está sempre com isso que é. Ele diz assim, eu... Conhé, sou melhor que o João Cutileiro. O João Cutileiro, de um bocado de pedra, faz estátuas. Eu, de um bocado de carne, faço guarda-redes, Eduardo, Marco Tavas, Nuno Santos.
Muito bom. Mas é o meu Conhé.
Eu vou contar agora a do Rachel. Do Rachel, vamos. Para acabar, vamos jogar ao Porto. E o Rachão vai substituir o Cosseiro que tinha ido para o Porto. Zé Cosseiro vai para o Porto. E a gente vamos jogar ao Porto. Já tínhamos o campeonato, praticamente estávamos livres. Íamos jogar a meia-final da taça na terça-feira, com o Boa Vista. E vamos jogar ao Porto. E durante a semana a gente... O treinador, um gajo começa a dizer, mas tem que descansar os jogadores, né? Para a terça-feira, muita gente já tem o campeonato feito, tal, os melhores jogadores para poupar alguma coisa. E ele durante a semana toda, vocês querem perder ao vosso amigo. O Cosseiro é vosso amigo e não sei o quê. Não, a gente vai lá para disputar o jogo. E a gente a semana toda a massacrar ele. Ele nada. E vamos lá, então. Vamos para o estágio, no Porto, vamos em Gaia, no estágio. E o que é que a gente se lembra, assim? É, pá, este gajo não pode pôr uma equipa toda a jogar. A gente tem jogo terça-feira, pá. Mensagens privadas para ele. Olha, mensagens privadas para ele. Missa, se você pôr este jogador a jogar, já estamos aqui ao pé do seu carro, partimos o carro todo. E quando chegar a Setúbal, está morto. Partimos todos. Já, olha, um pneu já está fora do hoje. E vou dizer, chega cá, nunca mais é treinador e não sei o quê. E ele falou com o João Deus, que era o adjunto dele. E o João vem dizer à gente ali, epá, o homem está ali assustado e não sei o quê e tal. E a gente, ah, João, diz lá, homem, para poupar jogadores, pô, não sei o quê. E ele vai e ele ainda não quer. Começamos a mensagens outra vez a massacrar. Olha, e agora já estamos no Montijo ao pé da tua família. E mano, assim, e ele reunião com os capitães. Pá, pessoal, eu tinha pensado se tal, pôr a equipa toda, mas como digamos terça-feira e tal, vamos poupar alguns jogadores, vocês não levam a mal. E a gente, ok, missa, tranquilo, e rodou a equipa toda e depois ganhámos ao Boa Vista e fomos à final da tarde.
Antigamente era muito mais forte, hoje em dia não, já não existe.
Aquilo, quando havia um grupo, havia muita truque. Era muita truque, muito da rua, o truque da rua, tudo. Não era só jogar na rua. Os truques da rua, da bandidagem, havia muita coisa.
Então o Nadinho tem uma. O Nadinho tem uma.
A defesa esquerda.
Defesa esquerda.
O meu jogador, bandido, salgado. Jogava muito.
Roda, se tem uma. Esse não vou dizer que é o treinador. Mas o treinador entra no balneário e começa a dizer isto, aquilo, tal, tal, tal. E ele disse: ah, oh, mister, calma aí. Desculpe lá. Não sei o que é que a direção viu, mas a direção, antes que lhe um treinador para o Vitória, tem que ver o perfil, tem que ver a maneira de jogar. A gente ganhou uma taça e fomos outra final. Isto não é o Estrela da Amadora, o Brau, não sei o quê, não sei o quê. Isto é uma coisa. Tem que olhar. E o treinador, então, mas eu não sou treinador. Não, não estou a dizer isso, mas tinha o colhão e não para o meu. Mas era louco.
Era mesmo. Bom jogador, muito bom jogador.
Era um cigano, miúdo cigano era louco.
Um miúdo fantástico. Era mas louco. Era completamente louco.
Foi ser jogador do Salgueiro.
Foi. Eu nem me lembro o que é que eu lembro. Eu lembro uma vez que me emprestei-lhe o carro. que eu precisava. Nem sei o que é que aconteceu. Já nem... Sei que aconteceu alguma coisa, nem me lembro. É nisso, sei o que é que aconteceu. É. Mas era boa, chegava bem.
Tens aí mais alguma?
Eu posso contar mais uma do Barreirense. Eu tenho uma engraçada, mas isso foi uma saída. Jantar de Natal, nós fomos fazer um jantar de Natal. E fomos para uma discoteca, já não me lembro se era o Dox na altura. Eu acho que era.
E aí eu assim desfinos, vou.
No Queens, na altura. Mas lá isto em 98, 99. E eu lembro-me, na altura, o Falcito Cunha tinha ido para o Benfica. O Carreira tinha ido para o Corinthians.
Um jogador no campeonato.
Eu sei, um grande jogador, grande homem. Prato. E o Carreira tinha ido para o Corunha, Corunha do Mauro Silva, sim, daqueles craques que perdeu o campeonato num penal.
Sim, no final.
Fantástico. E nós fomos sair à porta, não tínhamos moral nenhuma, vamos deixar o Carreira e o Cunha ir à frente.
Era clássico.
Vira-se o Cunha. Jogo no Benfica, vê o Carreira, jogo no Corunha, por trás vê o Semedo, nós sabíamos que cá mordendo.
Eu sei que entrou.
Não. Eu jogo no Corunha, jogo no Benfica, o Semedo não é importante. Eu jogo no Barreirense. Tu perderes-me com o olhar para ele assim, mas que é o Barreirense?
Já não entra.
Tempos fantásticos.
Tens tempo ainda, não?
Marco, ainda tens aí mais alguma na bolsa para acabar?
Tem.
Falar no Gouveia.
Gouveia. Fazer Serra, contas, Miguel.
Serra da Estrela.
E é o Gouveia, pá.
Fui lá treinador e há um... E a gente, jogadores, não é fácil levar jogadores para lá. Porque os jogadores não querem ir, é longe.
Vou ver clube.
E eu falei com um jogador que era o Adilson, no Central. Tinha jogado no Santa Clara. E convenci-o a vir. E ele chega em dezembro. Ele morava em Braga.
Era brasileiro?
Era cabo-verdiano.
Olha, é a mesma coisa, um frio.
E ele demorou algumas 4 horas de chegar de Braga até Gouveia. E o rapaz veio.
Era tudo fácil.
Não, e ele veio. Ok, convenci. E ele vem. Os jogadores moravam tipo num seminário.
Ainda por cima.
Num seminário, mas.
E até
mas foi uma daquelas noites da Serra, chuva. O diretor do desportivo foi buscá-lo e pôs-o lá. E ele fica lá. E eu no outro dia que ia falar com ele, tinha falado só, o diretor do desportivo foi buscá-lo, que ele chegou era 2 da manhã. E eu de manhã acordo e vou para ir ter com ele. O gajo desapareceu ao meio da noite. Ao meio da noite, tinha subido. Fugiu. Diz que ficava ali.
Não aguentava.
Só no dia à noite é que ele me mandou uma mensagem. Disse: muito obrigado, mas eu não consigo ficar aí.
Este gajo lá.
Devia ter tido pesadelos e tudo. Pá.
Não, ele não conseguiu ficar lá. Pá. Mas eu vou dizer uma coisa: as pessoas espetacular.
Pronto.
Deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Temos alguém aí hoje, o nosso amigo Câmara, o Sérgio. Temos que o mandar para a escola, para saber álgebra, que engana a gente nas horas.
7 minutos.
E depois temos o outro lado, que a manda que atravessa, puxão e tudo.
Não, mas eu ainda vou contar do João Deus.
Conta lá, do João Deus.
Aquela de Ceuta, vamos para Ceuta. Tínhamos estado na seleção de Cabo Verde e vamos para contratados para ir treinar o Ceuta.
Ah, pois.
Aquilo não é bem Espanha, mas sim, é a Espanha. Sim. E a apresentação toda vem da seleção de Cabo Verde, ok, tal. É gente, apresentados, segundo dia de treinos. Estamos no centro, vamos de carro para cima, para o estádio. Até quando vamos para o estádio, já não tínhamos gasolina, vínhamos a empurrar o carro e os jogadores a passar para a gente. Ajuda! Eu, João Deus e o Nicola a empurrar o carro.
Grande ordenado. Isto quer dizer que, era grande ordenado que eu tinha. Por isso é que nós somos fortes, os portugueses. Nós, portugueses, somos fortes. Vamos para qualquer lado, desenrascamos de qualquer maneira. Não há gasóleo, empurra. Não há becos, faz isso.
Eu empurrei o copo.
Empurra o copo e os horários.
Vamos fazer aqui um brinde e agradecer ao Marco Tavos e também ao Marco Bicho. Grande exibição.
É verdade.
Principalmente na segunda parte. Grande exibição dos dois.
É verdade.
A motivar-nos para continuar com este bar, porque há sempre outras histórias, há sempre histórias muito interessantes, histórias espetaculares, e isso é evidente que nós não queremos perder.
É, Miguel, estás a falar muito bem do
bar. Estou em grande.
Esse bar está em... Eu acho que o bar está em grande.
Muito bem, volto para a próxima semana, aqui estaremos consigo para mais uma edição do Bar Sport TV, com outros dois convidados. Como sempre acontece, estamos na Sport TV+, isto é um bar aberto.
E eu apagado.